Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem for boa noite. E eu vou ser breve, porque eu sei que muitos de vocês querem ir almoçar. Na verdade, ainda está um pouco cedo para eu almoçar aqui, por causa da diferença de horário, que é de só 1 hora entre aqui e aí. E então tem gente que ainda não apareceu aqui, que eu não sei se vai aparecer, porque como vocês estão vendo, eu estou bem indisciplinada. Oi, Patrícia, boa tarde. Eu estou bem indisciplinada com horários essa semana e eu gosto de ser indisciplinada com horários quando eu posso, né? Na pandemia a gente tem que achar a liberdade aonde ela existe, e eu acho que atualmente a liberdade existe em a gente burlar horários quando a gente assim consegue. Nem sempre isso é possível. E se alguém puder, eu vou fazer um negócio, peraí. Já volto, só um minuto. Pronto, fui lá avisar. Oi, Eda, Lívio, Marcelo. Gente, a gente tem que jogar um pouco de conversa fora aqui enquanto a gente espera as pessoas entrarem. Então, enquanto a gente joga a conversa fora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu não sei se a mídia no Brasil já noticiou, mas está rolando de novo um imbróglio entre o FDA aqui nos Estados Unidos e a AstraZeneca, porque parece que a AstraZeneca acabou divulgando, entregando para a FDA alguns dados. Obrigada, Muni. Alguns dados equivocados. Então, de novo, nós temos aí uma ladainha AstraZeneca, FDA, para variar. O Munir está achando que o meu cabelo tá legal. Depois eu vou mostrar para vocês o que que eu fiz no meu cabelo. De novo, jogando conversa fora para o povo poder entrar. Mas essencialmente o que eu fiz no meu cabelo é que eu tinha comprado já há algum tempo na Amazon. Acho que eu falei isso aqui. Eu comprei umas coisas, né, para a pandemia, para a gente dar conta da pandemia e tal. Eu comprei umas tesouras de cabelo e aí eu achei essa que é super boa, que é uma tesoura que tem dentes. Ela não é uma tesoura normal e ela é muito boa, porque para quem tem cabelo curto, evidentemente, para quem tem cabelo comprido, eu acho que não funciona muito bem. Mas para quem tem cabelo curto feito eu, é ótimo. Porque você pega um pente assim, levanta o cabelo com o pente, aí você pega a tesoura que tem esses dentes, você vai fazendo assim, ó, tchum, 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 no cabelo inteiro, aí o cabelo fica todo picotado. Tem que tomar cuidado só para ele ficar, né, umas partes mais longas, outras partes mais curtas, porque senão não dá para arrumar. Mas aí, quando você picota o cabelo inteiro, ele fica todo picotado, desarrumado, aí é aquela coisa, se toma banho, passa uma toalha no cabelo, dá uma secada rápida assim com o secador, pega uma coisinha lá, né, de botar no cabelo, passa assim, despentei o cabelo todo, pronto, tá feito, tá feito. E essa foi a minha grande descoberta na pandemia, que é possível você cortar o seu próprio cabelo, se o seu cabelo é curto, porque basta você ter essa tesoura, gente. É uma tesoura fenomenal. Alguma hora eu vou trazer a tesoura, ela tá lá em cima no meu banheiro. Senão eu pegava e mostrava agora. Mas ela é fantástica, fantástica. Resolve tudo. E aí você faz isso e pronto, acabou. Você pode ficar um tempão sem o cabeleireiro dessa forma. E é super rápido, tá? Não demora muito, não. E agora tô mais craque em fazer isso, o meu cabelo não ficará mais tão longo quanto ele ficou em alguns momentos durante a pandemia. Temos relatos sobre a Pfizer da Yoga Girl. Ela tá dizendo que tá com o braço meio dolorido, mas está viva e tá beirando jacaroa lá. Então, isso é legal, é ótimo. Que bom. É verdade, Vera, isso daí funciona realmente para quem não tem cabelo liso, lisão, mas eu não tenho, então para mim isso funciona super bem e sempre funcionou. Sempre, quer dizer, sempre funcionou, não, tá funcionando muito bem ao longo da pandemia. Paulo tá ótimo, Patrícia, não tá sentindo nada, não tá nem com dor no braço. Pelo visto, dor no braço aqui em casa, a única pessoa quem teve fui eu. Eu vi, Marcelo, achei lamentável, detestei, na realidade, a entrevista do Gustavo Franco no Roda Viva, achei horrível, programa muito ruim. Na verdade, eu nem assisti o programa inteiro, eu vi, assim, o início, aquela empáfia, aquela coisa assim, aí eu desliguei. Aliás, eu já não tenho mais muita paciência para o Roda Viva, para ser sincera, e não tenho visto muito. O Everton disse que acabou de sair do meu último vídeo de ontem. Qual deles, Everton? Teve dois. Então é importante saber. O Lucas tomou a vacina dele ontem na Flórida. Estou vendo que, pelo visto, já tem bastante gente aqui. Pois é, Regina, você vê, esse canal é multiuso. Tem até dicas assim do que fazer com o cabelo. Outro dia eu dei dica de máscara, hoje eu estou dando dica do que fazer com o cabelo. Quem ficar desesperado com o cabelo agora no lockdown, compra essa tesoura. Eu vou trazer a tesoura aqui em algum momento, mas ela é uma tesoura que tem dente. Ela não é tesoura de corte de cabelo normal, não, tá? Ela é aquela tesoura que tem dente, assim, para você desfiar o cabelo. E aí o que você faz é você passa o dedo assim no cabelo, tchum, mete a tesoura. Aí você vai tirando assim coisa do cabelo. Aí fica ótimo, fica super bom. Mas de novo, é para quem tem cabelo curto, né? Para quem não tem cabelo curto, não adianta. O Geraldo está dizendo que a XP e BTG não assinaram a carta dos economistas, mas não foi assinado por instituições, foi assinado por pessoas. E sobre isso, eu vou até dizer aqui para vocês uma coisa, agora que já tem bastante gente, eu desassinei a carta, tá? Eu tirei o meu nome da carta dos economistas. E a razão para eu ter feito isso, eu tirei o meu nome, porque eu considerei certo tirar meu nome. Não queria o meu nome junto do nome das pessoas que ali estavam e resolvi tirar. Tem pessoas que, as pessoas que escreveram a carta, são pessoas que eu gosto muito, inclusive teve uma das pessoas que escreveu a carta, que é uma pessoa que eu gosto bastante. Teve uma outra pessoa que escreveu a carta que eu também gosto muito, mas as pessoas que se apoderaram da carta, não são pessoas que eu gosto muito e não são pessoas em quem eu confie. Eu não confio nas pessoas que se apoderaram da carta, eu não confio nas pessoas que apareceram na imprensa para falar da carta com pompas, e que fizeram desse episódio um episódio midiático para aparecer. Então, por essa razão, eu hoje resolvi tirar meu nome da carta. Então, meu nome não está mais na carta. E queria que vocês soubessem isso, tá? Importante saber, meu nome não consta dessa carta daí, não. E, de novo, eu acho que lá faltaram várias coisas, mas a gente já falou sobre isso ontem. O que eu queria falar hoje, aqui, um pouco para vocês, porque eu acho importante, é que, e depois eu repito para quem não escutou, Iris, eu vou falar sobre o cadastro único. A situação do cadastro único está muito perigosa. Exatamente, Munir. Teve um povo que usou a carta para limpar o currículo. Eu não preciso limpar o meu está limpo, a minha consciência também está limpa. Sim, está sim, Luiz Silva está lá também, fez ontem firula com a carta. E as pessoas que resolveram fazer isso, esse é o problema delas. Eu não compactuo com isso, não vou compactuar com isso, tirei meu nome. Não, o intuito da carta não foi pressionar por nada, o intuito da carta no final. O intuito original da carta até foi, mas o intuito final, depois que as pessoas se apoderaram, que não escreveram nem uma vírgula da carta dela, se apoderaram, o intuito da carta acabou virando: vamos aparecer e vamos no, nos tornar vozes relevantes novamente. E aí, isso não tem nada a ver. Não curto isso, não. Nunca fiz parte de turma, não vai ser agora que eu vou ser parte de turma alguma. Então, meu nome está fora. O assunto de hoje, sobre o qual eu queria falar um pouco, tem dois assuntos que eu queria falar. O primeiro assunto é o censo. Vocês devem ter visto que não vai ter dinheiro para o censo esse ano. O que é um absurdo, tá? O censo, como vocês sabem, é feito a cada 10 anos. Esse era o ano de fazer o censo. O censo era para ter sido preparado ano passado, era para tá sendo feito agora, as informações eram para estar sendo colhidas agora. E, infelizmente, o censo não será feito porque não vai ter dinheiro para bancar o censo. Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que o censo, por ser um retrato demográfico muito bem feito da sociedade brasileira, e por ser uma radiografia muito bem feita da sociedade brasileira, é com base no censo que a gente formula uma porção de políticas públicas. Inclusive, é com base no censo, por exemplo, que a gente desenha e elabora as necessidades do SUS. É com base no censo que a gente desenha e elabora as necessidades na área de educação. É com base no censo que a gente desenha e elabora as prioridades em termos de programas sociais. Então, o censo é de extrema relevância para o desenho de política pública. Ele é conduzido a cada 10 anos, porque, afinal de contas, ele é um apanhado geral da sociedade brasileira. Então, você realmente tem que questionar, os questionários têm que chegar a toda a população. E, pelo que parece, não vai acontecer, não vai ter censo, porque o governo se recusou a dar o dinheiro que o IBGE precisa para executar o censo. O censo é difícil de fazer, evidentemente, todo censo é. Aqui nos Estados Unidos teve o censo no ano passado, foi conduzido o censo, nós fizemos parte do censo, respondi todos os questionários do censo. No Brasil, infelizmente, não haverá censo. E isso daí é muito, muito preocupante. Aliás, absolutamente preocupante, porque sem censo você não consegue desenhar nada em termos de política pública, você não consegue nem acompanhar as coisas que são feitas, porque é um apagão de dados, tá? É um apagão de dados e, infelizmente, isso está acontecendo. Eu resolvi fazer essa transmissão disciplinada hoje para falar sobre isso, porque isso é um assunto de extrema relevância, e como eu tenho esse espaço aqui, a gente precisa ocupar os espaços, como eu falei ontem, já que tem gente ocupando espaço quando nem deveria, então a gente ocupa o espaço para falar as coisas que a gente tem que falar. Essa do censo é muito ruim para o país, tá? Só isso que eu posso dizer, muito ruim para o país. E prejudica tudo, evidentemente prejudica a condução da política atual, mas também prejudica a condução das políticas públicas no futuro, então é de extrema preocupação. O censo é a cada 10 anos, André, porque lembra, o censo é um apanhado da população inteira, é um questionário super detalhado a respeito do estado da situação, a respeito da população, né? Então, tem várias coisas que entram no censo, para além dos indicadores socioeconômicos que a gente tem nas pesquisas do IBGE, entram todas as características populacionais. Então, se vocês conseguirem imaginar, por exemplo, todos os dados necessários sobre, vamos supor, doenças crônicas no Brasil, doenças não infecciosas e doenças crônicas. Onde é que está, como é que está distribuída, por exemplo, a obesidade na população, como é que está distribuída a hipertensão, a diabetes. Esses que são problemas de extrema relevância para nós, porque na saída da Covid, né, na recuperação da Covid, a gente sabe que tem muita gente que continua com sequelas e que fica com essas sequelas e que essas sequelas, em cima de comorbidade pré-existente, podem tornar a situação muito pior. Isso daí ajuda ter uma noção do peso disso, da carga disso, ajuda a desenhar as políticas que são necessárias para o SUS. Então, quanto que o SUS tem que receber de recursos, que tipo de recursos, quais são os profissionais de saúde que você precisa alocar no país. Enfim, tem uma porção de coisas, gente, que são de extrema importância e que vem do censo. E a gente não terá censo, tá? Então, de novo, desculpa dar uma má notícia, mas essa é uma das coisas que nós não teremos. Para vocês que estão chegando, eu desassinei a carta dos economistas. Meu nome não consta mais a carta. Está devidamente desassinada. E é tal história, né? Você vê, o que ficou sendo alarde na imprensa esses dias foi essa carta imbecil, em vez de ser, no final das contas, a carta em si não é imbecil, as pessoas que a fizeram são boas pessoas, mas a imbecilidade foi o Aue. E em vez disso, o mais importante, que é o censo, ficou meio na sombra, né, dessa notícia. Então, é muito triste isso, a questão do censo é extremamente triste. A outra questão que eu acho muito importante levantar e que todo mundo tenha... Pois é, Klaus, o censo seria um belíssimo retrato, belíssimo não, né? Mas seria um retrato da desigualdade atual, em todas as suas dimensões, né? Um retrato da desigualdade educacional e do que a pandemia provocou em termos de aumento de desigualdade a acesso à educação, à saúde, enfim, a tudo. Era um momento mais do que relevante, assim, se o censo é importante, ele era mais do que importante, principalmente num ano pandêmico, em que é tão importante, mas tão importante a gente ter noção de como a população foi afetada e de como desenhar a política pública para essa, enfim, para essa população. Tomás Aragão está fazendo uma crítica a mim, dizendo que desassinar uma carta é totalmente performático. Sua opinião. Eu estou apenas informando a vocês o que eu fiz. Se você acha performático, esse é seu problema. A outra coisa que eu que... Pode ser bem proposital, Munir, para realmente não se ter nenhuma noção de como está o país nesse momento. É muito, muito complicado. Coisa que eu queria comentar com vocês é sobre o auxílio emergencial. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu tuitei hoje mais cedo, mas tem muitos de vocês que estão aqui que não estão no Twitter. A MP, a medida provisória do auxílio emergencial, ela tem contida nela, eu ontem estava conversando com a Lê, eu aliás esqueci de citar a Lê no áudio, não, no vídeo ontem de mais cedo, e a Letícia Bartolo, que é uma pessoa muito querida, amiga, querida e tal, já veio aqui no canal conversar com a gente tantas vezes. A Lê agora não está podendo vir, senão ela estaria aqui comigo agora. Mas ontem eu estava conversando com ela sobre a medida provisória do auxílio emergencial e a Lê estava me passando algumas informações muito fundamentais que eu vou passar aqui para vocês agora. Exatamente, isso, o retrato da desigualdade no país, para rever o retrato da desigualdade no país, o censo é fundamental. Mas voltando à Lê, a Lê estava comentando comigo algumas coisas que essa medida provisória contém a respeito do auxílio emergencial. Uma delas é que, da forma como está formulada a medida provisória, ela congela a pobreza em agosto de 2020. Tá? O que, que isso significa? Isso significa que todas as pessoas que caíram na pobreza entre agosto e dezembro de 2020, ou melhor dizendo, de agosto para cá, na realidade, né, e a gente sabe que com a piora do quadro no Brasil, muita gente empobreceu de agosto para cá, principalmente porque ao redor ali de agosto foi exatamente quando a maior parte das pessoas deixou de receber os R$ 600 e começou a receber os 300, que depois entraram em vigor para o restante do tempo, a metade, né, o valor caiu a metade do auxílio emergencial. Então, isso daí, obviamente, levou a um aumento de pobreza. E essas pessoas que caíram que recaíram na pobreza, durante esse período, essas pessoas não serão elegíveis, de acordo da maneira como a MP está hoje, essas pessoas não serão elegíveis para o novo auxílio emergencial, o auxílio renovado. Isso é um problema gravíssimo, né, porque significa que a gente vai estar deixando fora da cobertura do auxílio emergencial uma porção de gente que precisaria estar recebendo o auxílio emergencial para que a gente pudesse realmente fazer uma medida eficaz de lockdown no país. Então, esse é um primeiro, é um absurdo. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer a vocês. Segunda coisa que é importante saber a respeito dessa MP do auxílio emergencial, que também é extremamente preocupante, aliás, perversa, né? Porque é perverso você congelar a pobreza em agosto de 2020, assim como é perverso você fazer o que eu vou explicar agora. A segunda coisa que está lá, que é importante ressaltar, que está lá na MP do auxílio emergencial, é que as pessoas que estavam, de acordo com a MP, as pessoas que constavam do cadastro único em abril de 2020, mas que naquela ocasião não eram responsáveis, não eram elegíveis por alguma razão ou outra para receber o benefício, porque lembrem o que é o cadastro único, né? O cadastro único tem todas as pessoas, estão no cadastro único, todas as pessoas que recebem algum tipo de programa social do governo ou que já receberam no passado algum programa social do governo. Então, tem gente no cadastro único que não está recebendo necessariamente um programa qualquer de transferência de renda do governo, seja Bolsa Família, seja outra coisa, e tinha gente no cadastro único, lá atrás, em abril de 2020, que não caía nos critérios de elegibilidade para o auxílio emergencial. Pois bem, o auxílio emergencial, o cadastro único de 2020, imaginem isso, o cadastro único de 2020 é o cadastro, é o que vai valer, é a lista que vai valer para os novos recipientes do auxílio emergencial. Dito de outro modo, se pessoas que já constavam do auxílio emergencial em abril, que já constavam do cadastro único em abril, não receberam auxílio emergencial por qualquer razão, mas que agora mereceriam receber o auxílio emergencial porque sua condição de vida mudou, porque empobreceram, porque a condição familiar mudou, seja lá o que for, essas pessoas não estarão elegíveis para receber o auxílio emergencial tampouco. Então, a medida provisória contém duas medidas em si. Primeiro, o congelamento da pobreza em agosto de 2020, ou seja, quem ficou pobre de agosto para cá já era, não vai receber o auxílio emergencial, e o congelamento dos beneficiários no cadastro único de 2020, e quem não recebeu o auxílio emergencial e estava no cadastro único de 2020, não vai receber o auxílio emergencial dessa vez, independentemente do que tenha acontecido com as suas condições de vida. Então, ou seja, a medida provisória do cadastro único, ela tem vários níveis de perversidade, né? Um primeiro nível de perversidade é o valor do benefício, a gente já falou sobre isso aqui, é um valor estupidamente baixo, levando em consideração quanto custa uma cesta básica, a gente falou um pouco sobre isso aqui ontem, e para além disso, são absurdas essas outras medidas aí que tentam congelar a pobreza no país como se isso fosse possível, sabendo que a situação no país só piorou e que, portanto, obviamente, tem mais gente na pobreza do que tínhamos na pobreza antes. Né? Temos mais gente pobre hoje no Brasil do que tínhamos antes, porque o que houve foi um processo de empobrecimento, né? Sem dúvida alguma. O auxílio emergencial, por um tempo, tirou pessoas da pobreza, mas essas pessoas agora já voltaram à pobreza. Então, essa é a situação. Ao mesmo tempo, o que eu acho muito importante dizer, oi, Alcione, boa tarde, o que eu acho muito importante dizer é o seguinte: o auxílio emergencial, por muito tempo, e na cabeça dos economistas ainda, muitos economistas, o auxílio emergencial é visto como uma medida econômica. Por isso que acaba sempre caindo. E essa é uma razão também para eu não confiar em boa parte das pessoas que assinaram aquela carta, confio em algumas, mas não em todas. Essa é a razão para o discurso fiscalista em cima do auxílio emergencial, né? Ah, não podemos pagar porque não temos dinheiro e tal. Aliás, a carta fala um montão em auxílio emergencial, mas também não diz de onde vem o dinheiro, já que todos eles ali nos cobravam muito. Nos cobravam de onde viria o dinheiro, mas enfim, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte: você pode encarar o auxílio emergencial como uma medida econômica, mas isso é um erro, isso é um equívoco. Na verdade, o auxílio emergencial é uma medida de saúde pública, porque para que a gente precisa do auxílio emergencial? A gente precisa do auxílio emergencial precisamente para que a gente mantenha as pessoas em casa. Né? Então, assim, o objetivo aqui que a gente quer atingir, principalmente nesse momento agora, em que o Brasil está passando por uma fase horrorosa da pandemia, a pior, em que a gente vai ver, sem nenhuma dúvida, nas próximas semanas, mais óbitos, mais gente morrendo, uma aceleração desses números, como a gente já viu na semana passada, por conta do que está se passando no país, e aliás, né, nós soubemos que nas últimas 24 horas houve apenas em São Paulo 1.024 óbitos, só em São Paulo, então a situação realmente está totalmente fora de controle. Nessas circunstâncias, a gente precisa de lockdown urgente, de fechamento completo, para quem não gosta da palavra lockdown, de fechamento completo em várias localidades do país e principalmente nas grandes cidades. A gente precisa fazer isso no Rio de Janeiro, a gente precisa fazer isso em São Paulo, a gente precisa fazer isso em outras cidades do Brasil também. A gente está vendo como que a situação está evoluindo em Araraquara. Em Araraquara, a gente viu que o fechamento já serviu para diminuir o número de casos lá. Araraquara é um estudo de caso extremamente interessante, porque lá realmente houve um fechamento duro da economia, um lockdown duro, bem restritivo. E apesar disso, né, apesar das evidências, a gente não está vendo essas medidas serem feitas nas cidades onde elas precisam ser feitas. E para que a gente possa fazê-las, a gente só pode fazê-las com o auxílio emergencial. Então, a lógica é a seguinte: sem o auxílio emergencial, você não consegue ter lockdown. Sem lockdown, você não consegue frear as cadeias de transmissão do vírus. Logo, o auxílio emergencial é uma medida de saúde pública. Antes de mais nada, o auxílio emergencial é uma medida de saúde pública. Então, quero que vocês repitam aqui comigo. O auxílio emergencial é uma medida de saúde pública, antes de ser uma medida econômica. Porque sem o auxílio emergencial, você não freia as cadeias de transmissão do vírus. Então, o auxílio emergencial, ele é responsável por salvar vidas em mais de uma dimensão. De um lado, o auxílio emergencial provê subsistência para as pessoas que dela necessitam, e de outro lado, o auxílio emergencial ajuda a frear as cadeias de transmissão virais, na medida em que o auxílio emergencial permite que se faça um lockdown estrito, uma medida de fechamento restritiva numa determinada localidade do país. Ou seja, repetindo novamente, o auxílio emergencial é uma medida de saúde pública. É uma medida de saúde pública. Eu conversei sobre isso na semana passada. Eu tive num painel com a doutora Margarete Dalcomo, que é uma pessoa por quem eu tenho profundo respeito. Imagino que vocês também adoram a doutora Margarete. Tenho muita admiração por ela. E hoje eu recebi dela uma mensagem que ela comentava: Mônica, nada mais importante do que essa mensagem de que o auxílio emergencial é uma medida de saúde pública, antes de mais nada. Então, estou aqui falando isso novamente agora com vocês, em vez de nesse painel do qual nós duas participamos, e insistindo nesse ponto. É uma medida de saúde pública. Para vocês que estão no Brasil e que têm que cobrar junto às autoridades e aos economistas, no caso, e aos gestores públicos, eu incentivo vocês e aconselho vocês a monitorarem a forma como o auxílio emergencial está sendo apresentado e a rebaterem os argumentos, quando eles surgirem, porque eles vão surgir, de que o auxílio emergencial a R$600 é impagável, de que o auxílio emergencial vai fazer o país quebrar, porque isso tudo vai voltar, tá, gente? Não se enganem com o que vocês viram esses dias, com gente dizendo que tem que ter proteção social, tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque já já a gente vai ver aquele discurso dos neurônios cruzados de que não, mas a responsabilidade fiscal, não, mas a gente tem que, não pode fazer o auxílio emergencial de R$600, porque afinal de contas isso ou aquilo, vocês vão ver isso tudo voltar, tá? Tô sendo Cassandra aqui, mas acho que não muito, porque vocês já sabem do que se trata esse debate no Brasil. Vocês já sabem, vocês já conhecem. Isso tudo vai voltar para a estaca zero, já já, e a gente vai voltar a ver essa insistência, sobretudo quando houver o debate mais forte em cima do auxílio de R$600, que tem parlamentares hoje lutando pelo auxílio a R$600. Então, vocês vão ver isso tudo retornar, e o que eu digo a vocês é, fiquem de olho e monitorem as pessoas signatárias dessa carta de ontem, porque essas pessoas, elas são responsáveis agora pelo que elas escreveram, elas são responsáveis pelo que elas disseram, e se o discurso for incompatível com o que elas disseram, tem margem para cobrança aqui. E tem margem para cobrança, sobretudo, em relação ao auxílio emergencial como uma medida de saúde pública, não como uma medida para ser encaixada num discurso fiscalista sem pé nem cabeça, tá? O que isso tudo significa é que, ao olhar o auxílio emergencial como uma medida de saúde pública, isso força as pessoas que não querem sair desse lugar a abandonar o discurso de fiscalismo excessivo, a abandonar o discurso de não se pode mexer no teto, a abandonar uma porção desses discursos falaciosos que continuam aí pairando no debate brasileiro a despeito de cartas que possam ter sido publicadas e veiculadas. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, porque isso é muito importante. Sem o auxílio emergencial não dá para fazer lockdown. Então, sem o auxílio emergencial decente, não dá para fazer lockdown. Outra coisa, não adianta a gente pagar R$600 de auxílio emergencial para quem quer que seja, se a gente tiver essas bombas na medida provisória que congelam a pobreza em agosto de 2020, tá? Porque aí você está deixando de fora uma porção de gente, você está deixando de fora uma porção de pessoas que não vão poder ficar em casa, vão ter que sair, vão ter que se expor, vão continuar nas cadeias de transmissão e, portanto, do jeito que essa medida provisória está hoje, não só pelo valor do auxílio está errado, essas medidas aí têm que ser derrubadas, porque elas impedem também o bom funcionamento do auxílio emergencial como medida de saúde pública. Então, entendam, medida de saúde pública significa não apenas que o auxílio tem que ser pago num valor superior aos valores que estão sendo propostos pelo governo, mas também que a pobreza não possa ser congelada em agosto de 2020 e que o cadastro único possa ficar tão restritivo a ponto de não acomodar pessoas que podem ter nele estado em abril de 2020, mas que agora caíram na pobreza. Essas pessoas não serão contempladas pelo auxílio emergencial da forma como o auxílio emergencial está elaborado hoje nessa medida provisória. Portanto, essa medida provisória, ela é antagônica à ideia de que o auxílio emergencial é uma medida de saúde pública, gente. E é isso que eu quero que vocês entendam. O que o governo está propondo como medida provisória para o auxílio emergencial é incompatível com a ideia do auxílio emergencial como medida de saúde pública. Então, qualquer pessoa que defenda a medida provisória apresentada pelo governo e defendida pelo Paulo Guedes e por sua equipe, qualquer pessoa, qualquer economista que defenda a medida provisória nesses moldes, não está defendendo as medidas de saúde públicas necessárias para dar conta do momento crítico pandêmico no Brasil. Vocês estão entendendo? É disso que se trata. Pessoas que concordarem com a medida provisória tal qual ela existe hoje estão, na realidade, impedindo que as medidas de saúde pública sejam feitas, porque estão impedindo que o auxílio emergencial seja utilizado como uma medida de saúde pública, que o auxílio emergencial é. Tá? E não basta, como eu disse a vocês, não basta que o auxílio emergencial tenha o seu valor relevado para R$600. É preciso que a pobreza não seja congelada em agosto de 2020 e que pessoas que constavam do Cadastro Único em abril de 2020, que ficaram pobres de lá para cá, tenham acesso ao auxílio emergencial também. Então, esses são os pontos principais que eu peço a vocês para ficarem de olho. Vocês precisam ficar de olho, vocês precisam monitorar. Eu não vou mais poder ter o tipo de dedicação que eu tive a todos esses assuntos ao longo do último ano, por uma questão de outras obrigações que eu tenho aqui. Assim, já não tenho mais condições, como eu tive ao longo do ano passado, de me dedicar tanto para o Brasil e para as questões do Brasil e para as questões econômicas e de saúde pública do Brasil, quanto eu me dediquei no último ano, porque, como eu estava explicando para vocês ontem, eu tenho uma carreira aqui, eu tenho obrigações aqui, eu tenho coisas que eu preciso fazer aqui e para as quais eu preciso me dedicar aqui. Para além das coisas relativas a trabalho que eu tenho que me dedicar aqui, eu também tenho as coisas relativas a estudo que eu tenho que me dedicar aqui. Então, eu vou ter menos tempo, muito menos tempo, e muito menos engajamento num certo aspecto, não em termos de artigos, não tanto em termos de aparições aqui no canal, mas menos engajamento no que diz respeito, por exemplo, ao que eu fiz ano passado, de, junto com outros grupos, fazer pressão sobre o Congresso e exercer pressão em cima dos parlamentares para que a gente tivesse as medidas que a gente precisava ter de combate à crise. Eu não tenho mais tempo para fazer esse tipo de coisa e não vou mais poder fazer. Então, com isso, eu quero só apenas informar a vocês o que está em jogo e quais são as questões que estão em jogo nesse momento, para que vocês estejam cientes daquilo que é necessário, tá? Daquilo que é necessário pensar e fazer pelo Brasil. Repito, o auxílio emergencial é uma medida de saúde pública, tem que ser tratado como uma medida de saúde pública, e isso agora está nas mãos das pessoas que estão no Brasil. Eu não posso mais ter essa responsabilidade. Estou entregando essa responsabilidade a vocês, porque eu não tenho para quem mais entregar essa responsabilidade. Então, é isso que eu queria deixar bem claro aqui. E vou pedir a vocês, é longo esse vídeo, porque eles sempre são longos aqui no canal, mas eu vou pedir a vocês, na medida do possível, para que vocês espalhem essa visão a respeito do auxílio emergencial, porque isso é muito importante, tá? É muito importante que vocês espalhem essas mensagens para as pessoas, para que as pessoas entendam do que se trata realmente o auxílio emergencial. Claramente, Ricardo, o Gustavo Franco não tem o menor entendimento do auxílio emergencial, daí ter chamado displicentemente de Corona Voucher, e ter sido, sim, de um cinismo que eu não consegui assistir no programa de ontem, porque é a tal história, né? Quantas pessoas... Vocês imaginam realmente que existam pessoas ali que tenham convivido em algum momento com a pobreza? Algumas têm, tá? Algumas têm, sem nenhuma dúvida. Algumas pessoas que eu gosto muito entendem profundamente o que isso significa. Algumas têm. Mas eu não diria que essa pessoa em particular é uma delas, porque se fosse, não teria dito esse absurdo. Então, esse é o ponto, tá? Eu acho que nesse momento o foco tem que ser no auxílio como medida de saúde pública. Tem uma pessoa aqui, o Arthur, me perguntando, eu sugiro cortes em que áreas? Arthur, já estão cortando o censo. Cortaram o censo. Essas são as áreas que estão sendo cortadas. O que você acha disso? Não vai ter censo no Brasil. É certo isso? Claro que não. Mas não vai ter censo no Brasil. Então, esse era o ponto que eu queria... Ou alguns pontos que eu queria trazer aqui para vocês hoje. E temos já 40 minutos de transmissão. Eu vou ver se vocês têm perguntas. Arthur, eu concordo com você. Eu também sugiro cortes de salários para uma porção de gente, super salários, inclusive. Mas o problema é que a gente depende do Congresso para fazer com que certas medidas que a gente quer saiam do papel, né? Então tem um complicado processo de negociação aqui. Enfim, o meu papel, honestamente, como eu vejo o meu papel hoje, diferentemente de como eu via o meu papel no início da pandemia, o meu papel não é mais sugerir nada. Eu não vou sugerir mais nada. Tudo que eu tinha para sugerir, todas as medidas que eu tinha para sugerir, porque eu não quero ficar me repetindo, a pessoa ficar se repetindo é muito chato. Tudo que eu tinha sugerido está nesse livro, tá? Quem tem curiosidade de saber, ah, o que que a Mônica prega, quais são as sugestões da Mônica e tal, elas estão todas aqui, elas não mudaram, elas são as mesmas. Tá tudo escrito aqui, tá tudo documentado aqui. Tem também os vídeos desse canal, tem também os artigos que eu escrevi na imprensa, continuo a escrever. Tá tudo dito e documentado. Eu não vou gastar mais o meu tempo repetindo as mesmas coisas que eu já disse. Isso não farei mais. Também não me desgastarei mais. Me recuso a continuar me desgastando no debate econômico brasileiro. Saí do debate econômico brasileiro, vocês podem contar com isso. A partir de hoje, eu estou em outros debates no que diz respeito ao Brasil, mas o debate econômico eu não estou mais. Eu acho um debate cínico, é um debate que carece de humanidade, de empatia, de compreensão de momento. Não acho que todas as pessoas que fazem parte dessa classe de economistas no Brasil sejam assim. Acho que tem pessoas muito bacanas, economistas muito bacanas, pessoas que eu gosto muito, inclusive, o José Roberto Afonso, uma pessoa que eu adoro, enfim, a Júlia, a Débora, outras pessoas que eu gosto muito e deixo com elas a tarefa de brigar na área econômica. Eu honestamente cansei e isso eu não farei mais. O que farei é orientar. Então, no meu papel de orientar e não de propor, porque as propostas eu já fiz, estão aqui, no papel de orientar e não de propor, a minha orientação para vocês é: olhem para o auxílio emergencial como uma medida de saúde pública. Não olhem para o auxílio emergencial como uma medida econômica. Prestem atenção nessa medida provisória, em como ela vai tramitar. Prestem atenção não só no valor do auxílio, mas no que a medida provisória faz com relação aos números de pobreza. Quem serão os pobres? Eles vão ficar congelados em agosto de 2020? Quem do cadastro único vai poder receber o auxílio emergencial? Fiquem de olho nas respostas a essas perguntas, elas são muito importantes para o combate à pandemia no Brasil. As respostas erradas para essas perguntas vão dar errado em termos de combate à pandemia no Brasil. Estou pessimista em relação às perspectivas econômicas do Brasil, e é como a Patrícia disse aqui, uma boa medida já para arrumar recurso é parar de dar perdão nas dívidas das igrejas. A gente não tem dinheiro para isso nesse momento. Isso não é medida de saúde pública. Não é medida de saúde pública dar perdão para a dívida de igreja. E, enfim, gente, é isso. Eu vou encerrar agora, porque entendo, Munir, entendi o seu recado. Eu vou encerrar agora porque eu preciso ir trabalhar e preciso dar conta das coisas que eu tenho que fazer aqui. Diego, você está perguntando sobre os 14 dias da Coronavac? Deixa eu responder sua pergunta, porque ela diz respeito à sua avó. Peraí. Mônica, o que você acha de um período de 14 dias entre doses no caso da Coronavac? Marcaram esse prazo no caso da minha avó, mas vi um estudo que indica 21 dias para maior eficácia. 14 dias, Diego, é o nível mínimo, tá? É realmente o período mínimo entre duas vacinas. Não dá para ser menos de 14 dias. Podendo ser mais de 14 dias, é melhor. Então, se tiver algum jeito da sua avó tomar a Coronavac primeiro, depende da. Deixa a sua avó conversar com o médico dela, e você conversa com ela também, Mas se tiver alguma maneira da sua avó tomar, dependendo de quando ela vai tomar a Coronavac, dela tomar a Coronavac primeiro, a segunda dose dela, e deixar para tomar a vacina da gripe depois, talvez isso seja mais aconselhável, tá? Mas, de novo, conversa com o médico dela, porque, de fato, 14 dias é o período mínimo entre duas vacinas, tá? Para que você não confunda muito o seu sistema imune. É melhor é mais de 14 dias. Então, vê isso direitinho, porque acho que a sua preocupação é muito pertinente. E estou respondendo exatamente porque eu acho que ela é muito pertinente. Então, é isso, gente. O importante é que vocês tenham aí Lívia, respondendo rapidamente a sua pergunta, que também é uma pergunta de saúde, mas para tentar te dar alguma tranquilidade, é importante que ele faça as sessões, tá? De câmara hiperbárica. Risco de contágio tem em qualquer lugar no Brasil nesse momento. Então, o importante é aquilo, né? Que a gente já sabe. Bota uma máscara PFF2 nele, uma máscara N95 e vai em frente. Gente, www.pffparatodos.com. Lívia, mais importante ele fazer o tratamento do que ele não fazer. Então, importante para ele usar a máscara PFF2 e bem protegido. Se possível, põe aquele visor também no. Né, que para proteger os olhos, mas vai em frente com o tratamento, não deixa de fazer um tratamento importante nesse momento, não. A verdade é que o coronavírus está por toda parte, o vírus tá por toda parte, então a gente não tem muito como evitá-lo, a gente tem como tentar se proteger ao máximo. Essa é a recomendação que eu posso te dar. Sempre dá, Will, para atrasar o censo, mas não é bom, né? Não é bom porque a gente perde essa referência, esse intervalo de 10 anos, ele é importante para acompanhamento de política pública. Então, não é bom você ficar com o censo atrasado, não é uma coisa boa. Enfim, fazer o quê? Provavelmente é o que vai acontecer, né? Bom, para quem está perguntando se a situação está crítica no Brasil, basta olhar o que está acontecendo com os hospitais e os óbitos em São Paulo. Acho que isso daí já fala por si. É isso, gente. Boa tarde para vocês. Eu tenho que almoçar, porque logo em seguida eu tenho que entrar numa reunião. Eu imagino que vocês também tenham que almoçar. Aqueles de vocês que não almoçaram ainda. Pois é, Carlos Henrique, você pegou o IBGE, pelo visto, num tempo bom. Sim, Vinícius, eu continuarei no observatório. O observatório é a minha casa, tá? Não se enganem. O Vinícius está perguntando se eu vou continuar no observatório Covid-19. Pelo amor de Deus, o observatório é a minha casa, é onde eu me sinto acolhida, sem exagero. E é onde estão as discussões mais importantes do momento no que diz respeito ao Brasil, no que diz respeito à pandemia. Claro que eu continuo no observatório, firme e forte. E, por favor, acompanhem as coisas do observatório. O observatório está fazendo muita coisa, gente. O observatório agora está com um monte de vídeos. A gente está com um line-up aí de coisas para sair em várias plataformas de rede social. Então, assim, a nossa comunicação, divulgação científica do observatório vai ganhar um impulsionamento enorme. Fiquem de olho nisso. E, como eu disse, o observatório é minha casa. De lá eu não saio, não. De jeito nenhum. Então, obrigada, obrigada, Lívia, pela sua pergunta. Tudo de bom para ele. E bom almoço para vocês que não almoçaram. E bom resto do dia, boa tarde para vocês, todos. E compartilhem, tá? A Paty está compartilhando aqui o site do Observatório e o Twitter do Observatório com todo mundo. Sigam o Observatório, tá? No Twitter. Vocês não vão se decepcionar, muito pelo contrário. Tem muito material bom e de qualidade lá. Vera, você que tanto nos ajuda lá no Observatório, muito obrigada. Boa tarde para vocês. O Marcelo Rubens Paiva me pediu já tem um tempo para eu fazer propaganda do meu curso aqui. Eu vou dar um curso lá no Bora Saber, tá, gente? Começando logo, logo no início de abril, na primeira semana de abril. Então, entrem lá no site do Bora Saber, inclusive para ver quais são as datas, porque eu já não me lembro. Péssimo marketing, né? A pessoa não sabe fazer marketing pessoal mesmo. Mas entrem lá, tá? para, enfim, ver o curso e tal, se interessa vocês a fazer ou não, mas eu estou aqui avisando que eu vou dar esse curso lá. E sim, Monique, passa a acompanhar o observatório, porque tem muita coisa boa lá. Mas continua acompanhando aqui também, porque eu também vou estar aqui, tá? Então, tchau, gente. Até breve. Até sexta, tá? Até.